quando a outra vem para o ano seguinte. E quando chega ao fim da manhã, estamos com atraso acumulado, que peço desculpa. Vamos ter de ser, por isso, bastante estritos no cumprimento da nossa grelha. E, portanto, a audição processar-se-á da seguinte forma. Será aberta pelo partido que requereu a vossa audição, o Partido Socialista, que dispõe de 5 minutos, e depois terão 5 minutos para responder, depois cada partido tem 5 minutos, não é? E depois o PS encerra com 2 minutos e terão mais 2 minutos para responder. Nós boas-vindas à delegação da CNIP, já nossa bem conhecida, que é chefiada pela doutora Maria José Viseu, e que integra também a doutora Isabel Gregório, e agora aqui Joaquim Pereira, não. Rui Martins, sim. Pedro Coelho, pronto. E portanto não estão o Joaquim Pereira e o Carlos Rainho.
É isso.
Sim, senhor. Muito obrigado, sejam bem-vindos. Sr. Deputado Acácio Pinto e Vice-Presidente, tem a palavra para abrir a sessão com 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por saudar a delegação da CNIP aqui presente, a doutora Maria José Viseu e todos os restantes membros que nos quiseram aqui hoje vir falar nesta audição, e dizer que esta audição e estas audições da CNIP e da CONFAP se deveram a requerimentos do Partido Socialista, no sentido de percebermos exatamente qual é a percepção que as confederações têm relativamente às políticas do Ministério da Educação, nomeadamente relativamente ao arranque do ano escolar. E aquilo que nós gostaríamos aqui dizer é que isto se insere numa lógica global de conhecer para decidir e de ouvir para decidir melhor. O enquadramento global é conhecido, este Ministério está, na nossa opinião, a desqualificar em cada dia que passa e em cada medida que toma o Serviço Público de Educação. Os efeitos começam já a ser conhecidos, na nossa opinião também, e serão inevitáveis no futuro problemas concretos que nós, os nossos alunos e o país vão ter fruto destas medidas que estão a ser tomadas. Nuno Crato, entendemos nós, que está em luta consigo próprio enquanto comentador e, salvo erro, estará a reescrever o guião que proferiu e que fez quando era precisamente comentador político. Mas vamos aos factos, e era sobre isso que gostaríamos que a CNIP nos desse, portanto, o seu pensamento, a sua percepção, o seu conhecimento. Revisão da estrutura curricular. Qual o pensamento da CNIP sobre o processo e sobre os resultados e sobre as disciplinas estruturantes que estiveram muito na base de toda esta revisão curricular? Sobre as disciplinas de primeira e sobre disciplinas de segunda? E se será que para, por exemplo, um aluno com necessidades educativas especiais, quais são para ele as disciplinas estruturantes? E será que a formação cívica não é estruturante? Gostaríamos de perceber, portanto, qual é o pensamento também que a CNIP nos pode aqui deixar sobre a menorização da educação física, sobre a separação da educação visual e tecnológica em duas disciplinas, em EV e em ET, e sobre também a desclassificação global das artes que foi operada fruto dessa revisão da estrutura curricular. Mas para não me alongar e para cumprir o tempo que me está disponibilizado, gostaria também que a CNIP nos pudesse deixar aqui qual é a sua visão relativamente aos exames e a toda esta problemática que o Ministério da Educação efetuou durante estes últimos tempos relativamente aos exames do 12º ano, mas também no que concerne aos concursos de professores. Aos concursos de professores nos TEIP, e toda esta problemática que vieram a levantar. Se, efetivamente, os TEIP reportaram ou se a CNIP identificou algum problema através das vossas associadas, no que concerne a toda esta questão dos TEIP. Se há, efetivamente, problemas com a colocação de professores, se há, afinal ou não, continuidade pedagógica, se deve ou não haver continuidade pedagógica. E já agora também, qual é a autonomia, afinal, que o Ministério tem para as escolas, quando há pregoa, mas afinal, constantemente, ela é posta em causa. Gostaria também que nos pudessem aqui deixar uma palavra sobre o alargamento da escolaridade obrigatória na vertente dos alunos com necessidades educativas especiais. A escolaridade obrigatória foi alargada para 12 anos, porém, os grupos 900... não temos conhecimento que estejam a corresponder às necessidades dos alunos que foram também para o ensino secundário. Gostaríamos de perceber se a rede foi reorganizada, se a rede desses grupos está a corresponder àquilo que são as necessidades dos alunos com necessidades educativas especiais. E gostaríamos também que nos pudessem deixar uma palavra sobre o Estatuto do Aluno e sobre a ação social escolar. Do Estatuto do Aluno, se têm algum conhecimento concreto ou alguma opinião concreta sobre se esta evolução, no sentido de aplicar coimas, no sentido de ir aplicar coimas que vão, com certeza, levar alunos e famílias já de si com mais dificuldades também a terem este tipo de coimas em cima. E sobre a ação social escolar, se nos podem deixar uma opinião concreta de conhecimento vivo sobre a implementação dos pequenos almoços nas escolas, sobre a questão dos manuais escolares e sobre se têm algum eco de que nas escolas portuguesas há problemas identificados nesta matéria. Não me quero alongar mais, acabei de cumprir os 5 minutos. Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado. A doutora Maria José Viseu tem 5 minutos para responder.
Muito boa tarde a todas e a todos. Agradecer o convite que nos foi formulado. Foi extremamente difícil. Nós trazíamos mais ou menos algumas coisas que nós pensamos que eram estruturantes e que efetivamente se verificaram. Eu gostaria de começar por referir que no início, e começando exatamente pelo princípio, que o início do ano letivo iniciou-se com uma aparente normalidade. E quando eu digo aparente normalidade, isto tem a ver com o facto do ambiente que se vive nas escolas portuguesas. Hoje, sem dúvida, que as escolas portuguesas são uma escola onde se vive tristeza. E esse é o ambiente que todos os dias nós, enquanto encarregados de educação, somos confrontados. É uma escola triste, uma escola que nós não gostaríamos de que se continuasse a identificar. E isto tem a ver com muitos fatores, que vão desde os fatores pedagógicos, também aos fatores da ação social que aqui foram referidos. E uma das causas que pode levar um pouco a esta tristeza e esta mágoa que os pais sentem que existe na escola tem a ver com a constituição dos chamados mega-agrupamentos, que efetivamente acabaram por retirar os pais da escola. E quando falamos da retirada dos pais da escola, queremos dizer que os pais participavam muito mais quando as escolas eram de proximidade ou quando eles sentiam afinidade com essa escola. Neste momento, aquilo que acontece, a escola não tem rosto, os mega-agrupamentos não têm rosto. E ao não terem rosto, os pais não sabem muito bem a quem se hão de dirigir e, portanto, acabam por deixar de ir à escola. Isso, para nós, é um fator de preocupação, porque se somos defensores de uma responsabilização parental, esta responsabilização parental começa exatamente aqui, em os pais reconhecerem a escola como sua. E isso não está a acontecer neste momento. Depois, também esta tristeza que se vive na escola tem a ver com o aumento de alunos por turma, que vai provocar abandono, que já está a começar a provocar abandono, que irá provocar insucesso. Porquê? Porque quando nós dizemos que 30 alunos numa turma é o número correto, isto vai implicar que muitos alunos não tenham a oportunidade de seguir as suas opções. Ou seja, tudo aquilo que a escola oferecia como diversidade acabou por ficar afunilada. E daí vamos um pouco para aquilo que se estava a falar das chamadas disciplinas estruturantes e daquilo que nós poderemos considerar como também não só as disciplinas estruturantes, mas também os chamados cursos estruturantes. Efetivamente, começamos a verificar que existem cursos que serão considerados prioritários, os cursos nas áreas científicas, e os cursos que não são considerados prioritários ou que poderão ser considerados cursos de terceira categoria, que são os cursos na área das humanidades. Ora, um país que não aposta numa humanidade é um país que vai tender necessariamente a morrer, é um país que não cultiva cidadãos, e é necessário cada vez mais a existência de uma cidadania cada vez mais ativa se nós queremos construir um país com algum futuro. Depois dizer também, neste caso das disciplinas estruturantes e da menorização, não só da educação física, mas também da educação visual, da educação tecnológica, de muitas das disciplinas que faziam parte do currículo e que efetivamente constituíam algumas opções e constituíam uma forma de inclusão de muitos alunos. E isso, a partir deste momento e a partir deste ano letivo, não está a acontecer, e nós ainda não estamos no final do primeiro período, mas seguramente que iremos verificar que o insucesso escolar vai aumentar nas nossas escolas. E isso tem a ver com este facto, com o facto de não haver esta diversidade também dentro da própria estrutura do currículo. Por outro lado, assistimos a um aumento da indisciplina, assistimos a um aumento da violência dentro da própria escola. Porquê? Porque continuamos a não ter as chamadas equipas multidisciplinares, que eram um grande chavão, e sempre foram um grande chavão, e nós já trazemos isto aqui, não de agora, mas de chá de há muitos anos, e continuamos a ter um rácio de auxiliares, de assistentes operacionais, por número de aluno e não pelas necessidades que efetivamente os territórios educativos necessitam. E este é um grande déficit que neste momento se verifica. É lógico que uma escola numa zona limítrofe de Lisboa não terá necessariamente os mesmos problemas e não terá necessariamente as mesmas necessidades que uma escola no interior do país. No entanto, o rácio de assistente operacional é pelo número de alunos. E existem escolas, existem territórios educativos que necessitam de muitos mais meios do que outros. Portanto, deveria haver uma gestão equilibrada, e esta gestão equilibrada deveria ser feita dentro da autonomia das escolas, deveria ser feita pelos diretores, pelos conselhos pedagógicos, pelos conselhos gerais das próprias escolas. E por isso não existe autonomia dentro da própria escola. Trazer também aqui à colação, e porque foi falado, a educação especial. Nós estamos muito e seriamente preocupados com o que se está a acontecer neste país relativamente à educação especial. Nós, neste momento, os nossos filhos não são acompanhados por professores da educação especial. Ou seja, são acompanhados por professores que tiraram alguma formação em educação especial, mas nunca trabalharam efetivamente em educação especial. E, portanto, não conseguem ter esta sensibilidade, não conseguem ter este gosto que existe com quem trabalha com crianças diferentes, porque efetivamente são crianças diferentes. E, portanto, é urgente alterar a regulamentação no concurso de professores, sobretudo no concurso de professores ao acesso à educação especial e do Grupo 900 em particular. Relativamente à existência ou não de pequenos almoços nas escolas, nós já tentamos fazer uma sondagem a nível nacional, mas ainda não conseguimos encontrar. Se eventualmente aqui esta comissão tiver alguma indicação, nós agradeceríamos imenso. Já ultrapassei o meu tempo.
Já. Okay. Está sempre ali o cronómetro.
Ah, não reparei. Posso só terminar?
Com certeza.
Ok. Então, dar nota de uma coisa, é que o que existe, não existem pequenos almoços, e o que existe é fome nas escolas. Isto é verídico. As nossas crianças chegam à escola sem... Muitas crianças neste momento chegam à escola sem pequeno almoço. É-lhes dado por algumas escolas das verbas da própria escola, que neste momento sofreram cortes profundos, e está-se a prever que ainda terão cortes muito maiores no próximo ano, e não sabemos muito bem como é que tudo se irá colocar. E penso que... relativamente só ao estatuto, ia só referir só ao estatuto do aluno. Pensamos que, e no que diz respeito à penalização dos pais como uma forma de combater o insucesso, nós pensamos que deve haver medidas proativas e não medidas reativas. E, portanto, terá que se apostar em outras medidas, que não seja somente esta penalização. A penalização existir terá que ser só em último caso, porque não podemos exigir a um pai que não tem trabalho, que não tem dinheiro para um passo para se deslocar a uma escola ou que o patrão não o deixa de deslocar-se à escola, que seja penalizado pelo facto de não ir a essa mesma escola. Penso que comente de tudo.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Tem agora a palavra o PSD, Sr. Deputado João Prata, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, bom dia. Saudar também, naturalmente, os representantes da CNIP, na pessoa do Sr. Presidente e das pessoas que os acompanham, e agradecer, obviamente, a vossa presença e a vossa disponibilidade para, connosco aqui, podermos debater e conversar um pouco mais sobre aquilo que foi o início do ano letivo, e também, naturalmente, aquilo que vem sendo o discurso político do Governo em relação a este setor. E, em função daquilo que pudemos escutar, quer agora, quer na audição anterior, e apesar de se reconhecer que poderão haver ajustamentos necessários a ser feitos, nada do que se passou este ano no início do ano letivo é comparável àquilo que aqui nos foi demonstrado no ano letivo 2010. E isso apraz-me registar porque, volto a dizer, não estando os problemas todos resolvidos, muitos deles foram acautelados e prevenidos atempadamente, de modo a conseguir que este ano letivo não conseguisse ser tão negativo como algumas forças políticas, nomeadamente o Partido Socialista, neste caso, quis tentar provar, e comprovadamente essa realidade não aconteceu. E volto a dizer, as tricas parlamentares são importantes, são necessárias e são óbvias, são o sal da democracia, mas devemos temperar essa vontade com a realidade que, evidentemente, não sendo a melhor, é aquela que verificamos. E o que verificamos é que o Governo adotou uma política, acima de tudo, na base da exigência, na base da qualidade do ensino, das ofertas de aprendizagem, mas também foi criando os mecanismos junto das escolas para que elas próprias possam levar a bom porto esse grande desígnio nacional, que é efetivamente melhorar a qualificação escolar dos nossos jovens e dos futuros homens do amanhã e dos governantes, porque a educação toca essencialmente ao desenvolvimento de Portugal, seja no pré-escolar, seja no ensino básico e secundário, seja no ensino superior, seja no campo da investigação científica, toca com o desenvolvimento de Portugal. De modo dizer, e aqui na parte política apenas e só, dizer que, e por isso mais uma vez saúdo a vossa presença e as vossas observações, obviamente com o conteúdo crítico que devem ter, porque estão no terreno, conhecem e aprofundam, mas acreditem que os deputados que aqui estão, todos eles, aqui sem exceção, também acompanham a vivência no terreno, nos seus distritos, e pela realidade que me toca, falando com os agrupamentos do meu distrito, que é a cidade Guarda, não tenho essa visão catastrofista que aqui já foi apresentada noutras oportunidades. Com isto não quer dizer que não haja dificuldades e não haja problemas. Mais a mais, quando ainda aqui também acabámos de escutar há pouco, que a envolvência económica não deve ser determinista no sentido negativo, a envolvência económica deve suscitar a curiosidade por descobrirmos novas respostas num contexto que todos nós sabemos difícil, não só em Portugal, mas no contexto europeu, e no ajustamento global que está a ser feito ao nível das economias mais envolvidas e das economias menos envolvidas, que hoje estão, obviamente, a subir, e isso obriga, naturalmente, a que o mundo ocidental, neste caso o nosso próprio, tenha que reajustar alguns modos de vida. E esse esforço, aqui foi dito, como foi dito, já enfatizado várias vezes, tem sido essencialmente desenvolvido pelos diretores das escolas, e quando se afirma isto, quer-se desvalorizar a ação do Governo, a ação do Ministério e da equipa que neste momento gera a política educativa do país, mas esquece quando se refere à influência e importância dos diretores escolares, e ainda bem que assim é, significa que nós estamos a fazer aquilo que é a política necessária na educação, que é o reforço da autonomia decisória e o reforço da autonomia das políticas educativas locais. É isso que estamos a falar e isso deve ser valorizado. Basta ver, por exemplo, que em relação ao sucesso educativo e ao sucesso escolar, foi claramente dada a oportunidade às escolas, como nunca antes foi dado, ou melhor, já era assim também, é preciso que se reconheça, mas foi mais aprofundado o esforço para que as escolas possam apresentar projetos de valorização e de contributo para a melhoria das aprendizagens dos alunos que precisam, mas também para aqueles alunos que já sabem e podem fazer mais, também para esses alunos, estes projetos todos que foram apresentados pelas escolas são vantajosos e basta percorrer as direções regionais de educação para perceber o número de escolas que realmente se preocupou em apresentar projetos na altura de julho, visando, obviamente, os alunos com mais dificuldades, visando a inclusão e também visando que os alunos tenham mais possibilidades, possam ainda, acima de tudo, potenciar essas mesmas oportunidades. Prezo muito ter ouvido a intervenção da Sra. Presidente da CNIP no que se refere às equipas multidisciplinares. É algo que aqui vinha sendo discutido e debatido muitas vezes na anterior legislatura. A verdade é que elas estão minimamente previstas no artigo 35 do Estatuto do Aluno. Eu percebo que a intenção seria recortar fora, mas, volto a dizer, nunca é demais nós introduzirmos na nossa matéria de reflexão e de aprofundamento a questão do quadro macroeconómico e do quadro económico em que nos envolvemos. Sem que isso seja determinista, mas que isso seja apenas e só mais uma variável a ter em conta em todas as decisões da nossa vida, particular, profissional e pessoal e política. E nesse aspecto, há que enfatizar a facilidade com que o Governo tem encarado esta situação e possibilitado, de alguma forma, alguma liberdade de movimento às escolas e agrupamentos. Para terminar, sem querer alongar muito mais, deixar-lhe uma pergunta essencial que me parece, neste quadro exatamente, dever ser trazido aqui à reflexão, que é a ação social escolar. Em 2010, eu recordo-me bem que nem esse processo foi conseguido ser posto de pé, na altura de vida, demorou quase 2 meses a que os alunos pudessem ter esses benefícios e ter essa situação resolvida. E atendendo ao quadro económico em que o país vive, gostaria de lhes perguntar qual é a opinião da CNIP em relação à ação social escolar, que alterações sugeriam, que procedimentos poderiam ser aligerados não no sentido de facilitação, mas no sentido de responder às necessidades de forma mais pronta e de forma mais eficiente e eficaz, junto, obviamente, dos alunos que necessitem desse apoio. Só para lhe dar também, perguntar-lhe também, Sra. Presidente da CNIP, termino já, Sr. Presidente, tem razão, peço desculpa, também gostaria de ouvir a opinião da CNIP em relação ao programa TAPE, aos Territórios Educativos de Intervenção Prioritária, peço desculpa, bem como a opinião da CNIP em relação às ofertas de cariz vocacional, não profissional, que há alguma confusão que às vezes é lançada para a praça pública e que temos a obrigação de desmistificar. Qual é a vossa opinião em relação à tentativa que este Governo está a fazer ao nível do ensino vocacional ou das ofertas vocacionais? Volto a dizer que não é a mesma coisa que ensino profissional. Gostaria de saber a vossa opinião também sobre essa matéria e termino desculpando junto do Sr. Presidente, mas agradecendo a vossa presença aqui.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A CNIP dispõe agora de 5 minutos para responder.
Ok. Bom, relativamente às equipas multidisciplinares, nós entendemos perfeitamente que se viva um quadro económico recessivo e que todos tenhamos que fazer esforços, e nós, enquanto encarregados de educação, nós fazemos-o todos os dias. E isto é uma realidade. Também, quando nós referimos aqui o papel dos diretores da escola, efetivamente, se não fossem estes diretores de escola com muita sensibilidade e com muita economia, são eles que vão alimentando e vão conseguindo suprir falhas que não deveria ser a escola a supri-las. No entanto, e falando designadamente no caso da ação social escolar, eu gostaria de realçar um aspecto positivo que este ano teve a ação social escolar no que diz respeito aos manuais escolares, porque efetivamente este ano, pela primeira vez, os manuais escolares foram comprados pela escola e distribuídos aos alunos. Portanto, os encarregados de educação só tiveram que dispor de algumas verbas, o que significa que nós neste momento ainda tenhamos muitos encarregados de educação ou muitos alunos na nossa escola que não têm manuais, porque os pais continuam a não ter dinheiro para comprar o resto dos manuais de que necessitam. Porquê? Porque há um aperto muito grande em termos de escalões para o acesso da ação social escolar. De qualquer maneira, foi uma medida positiva, porque libertou muito dinheiro e permitiu que neste momento muitos alunos possuíssem e possuem manuais escolares que no ano passado, por exemplo, não possuíam porque o sistema era diferente. Portanto, nesse aspecto foi bastante positivo esta forma eficaz, efetivamente é uma forma eficaz. Gostaria de realçar que seria importante que existisse, e nós já falamos disto várias vezes, que existisse um banco de manuais dentro da própria escola, que se promulgasse de uma vez por todas a vigência do manual escolar, porque efetivamente é uma forma de poupança de dinheiro, quer para os encarregados de educação, quer também para o próprio Ministério da Educação. Depois, relativamente ao programa ao programa TAPE e à colocação dos professores, nós advogamos que deverá existir uma continuidade pedagógica dentro dos territórios educativos. Ou seja, deve ir para estes territórios educativos efetivamente quem tem competências e quem efetivamente seja a pessoa mais capaz para trabalhar nestes territórios educativos. Depois, relativamente às ofertas de cariz vocacional, eu penso que se está a referir ao sistema dual. É o sistema dual.
Sr. Deputado, só um bocadinho.
Peço desculpa, Sr. Presidente.
Sim, era só para, João Prato, para precisar este a pergunta. Ano. Como?
Obrigado, Sr. Presidente. Este ano o Governo lançou uma experiência a nível nacional em perto de 200 escolas, se não estou em erro. 200, não sei se tantas, em relação ao ensino vocacional para alunos que estão entre o segundo e o terceiro ciclo do ensino básico e secundário. Não é bem o sistema dual, ainda que possa vir a apontar nesse sentido, mas é uma experiência piloto, portanto não se pode dizer que tem essa opção.
Está
clara a pergunta?
Não, mas era isso que eu estava a pensar, que é o sistema baseado no sistema alemão. Que é, no fundo é o sistema dual e é isso que nós estamos a falar, ou seja, nas escolas irá funcionar. Como? Não percebi. As escolas piloto que estão a fazer no fundo é trabalhar em conjunto com os centros serão as escolas a ter a parte pedagógica e depois de caráter geral e depois os centros de formação ou outras instituições terão a parte profissional. Se efetivamente forem buscar o sistema alemão, convinha que efetivamente fossem lá verificar como é que aquilo se processa, porque não é nos moldes em que se está a fazer neste momento em Portugal. Porquê? Porque não é no segundo ciclo que efetivamente os alunos fazem a sua opção, é já no terceiro ciclo. Eles fazem inclusive estágios no exterior para saberem que profissões eles poderão escolher. A Alemanha dispõe de imenso dinheiro e patrocina imensos campos de trabalho, inclusive cá em Portugal, onde esses alunos podem praticar em diversas empresas e, portanto, se se está a pensar em ir para um sistema desses, convém que seja o sistema integral, não seja só o próprio, não seja só esse mesmo sistema. Agora, aquilo que se pode um pouco fazer, e eu não sei muito bem, porque também ainda não foi aqui explicado, como é que se vai fazer depois a articulação entre a escola e entre a parte da vocacional. Como é que se faz esta articulação, como é que se faz a articulação pedagógica, como é que depois se fazem as reuniões. Há uma série de pormenores e que são um pouco diferentes. E também na Alemanha, se efetivamente optarem por esse sistema, o sistema é que os centros de formação profissional oferecem tudo, desde a formação pedagógica à formação tecnológica, a chamada formação tecnológica, só não oferecem a formação em contexto de trabalho. Portanto, não sei muito bem como é que, porque aqui em Portugal ainda é uma experiência piloto, não sei muito bem como é que se faz, como é que se está a fazer tudo isso, porque ainda não existem dados concretos. Se for num sistema em que tudo esteja integrado, tudo esteja articulado, ok, tudo bem, mas não no segundo ciclo, no terceiro ciclo, porque senão vai-nos acontecer exatamente aquilo que acontece, e eu penso que nós portugueses sentimos isso, e sobretudo quem tem famílias de imigrantes, sabem efetivamente que a maior parte dos imigrantes portugueses não têm acesso a um ensino superior. E, portanto, nós poderemos estar a fazer um pouco aqui um condicionamento de determinados alunos com algumas dificuldades que possam ser canalizados só para uma vocação, profissional ou para uma vocação, para um curso de cariz vocacional, e estamos-lhe a cortar as pernas e a impedir que os mesmos progridam. Ou seja, antes de 25 de Abril é que existia a separação entre as escolas profissionais ou escolas industriais e comerciais e a chamada escola regular.
Deixou de poder chamar a palavra para?
Para precisar uma informação que dei erradamente, enfim, não consultei bem aqui o documento, a experiência piloto neste momento é apenas em 15 escolas envolvendo 270 alunos. Eu referi 200 escolas, foi um erro da minha parte quando li aqui. Peço desculpa.
Muito obrigado. Agora o CDS-PP, Sra. Deputada Inês Tidónio Pereira, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, que também em nome do CDS cumprimentar a CNIP e agradecer a vossa vinda aqui. Eu acho que qualquer conversa ou qualquer discussão hoje em dia sobre o tema da educação, principalmente sobre as dificuldades dos alunos, tem que se contextualizar, tendo em conta o momento que vivemos, acho que é unânime, e tem que se contextualizar isso. Fala-se da ação social escolar e com as dificuldades todas que temos, e acusa-se até o próprio governo de ser insensível e ter insensibilidade social. Há que ver que a verba para a ação social escolar este ano aumentou 2,6% em relação ao ano passado. E em relação à educação especial, a mesma coisa. Também a verba aumentou 5,7% em relação ao ano passado. Claro que não é o suficiente, claro que há muito mais para fazer, claro que as necessidades são brutais, as coisas estão a piorar, o emprego está a aumentar e por aí fora. Nós não temos toda a nossa liberdade, nem financeira, nem fiscal, nem nada. E tudo isso constrange qualquer política e qualquer objetivo que se possa ter. E é com esta seriedade que eu acho que se tem que começar a falar sobre estes assuntos. No entanto, sobre o pequeno almoço das escolas, que eu acho que é um tema que a mim é bastante importante. Acho que é o exemplo de uma medida que não custando mais dinheiro ao Estado, ou seja, não é daquelas medidas que se atiram dinheiro para cima dos problemas, conseguiu-se aqui encontrar soluções, indo buscando ajuda à sociedade civil, às empresas e por aí fora, para responder a uma necessidade bastante urgente, que era do problema de alunos que chegavam às escolas sem tomar o pequeno almoço. Eu continuo a achar, e já disse isso há pouco com a FAP, que este problema também não se resolve só desta maneira, que tem que haver tem que ser detectados os problemas, depois tem que ser entregues à rede. Ou seja, não se pode dar o pequeno almoço e depois esquecer os alunos e ficar à escola com essa responsabilidade. E eu gostava de saber, e começa a primeira pergunta, qual é a vossa experiência em relação a isto, ou seja, como representantes de pais, como pais interventivos nas escolas, como é que tem sido feito a seleção dos alunos para os pequenos almoços? Se não têm conhecimento, o que é que têm feito para sensibilizar as escolas, para pedirem serem integradas neste programa? Como é que está a ser também o vosso papel ativo ou não em relação à eficácia do programa Pequenos Almoços Escolares? Estava a dizer que não conhecia. O facto de não conhecer nenhuma escola que o tenha, tendo em conta que não... Sim, desculpe.
Sr. Presidente, posso só responder? Eu disse que não conhecia a escola com o programa Pequeno Almoço, mas eu conheço escolas onde há pequeno almoço. Em todas as escolas há pequeno almoço. O que eu não conheço é escolas que estejam integradas neste programa com as empresas do pequeno almoço. É diferente. Agora, aquilo que eu referi foi que todas as escolas, eu não conheço uma escola que efetivamente neste momento não deia pequeno almoço aos alunos se for necessário.
E esse pequeno almoço que é dado pelas escolas diz que não é no âmbito do programa Pequenos Almoços. Estão a dizer, pronto. Então, não sendo, porque é que as escolas não pedem para integrá-lo? Gostava que saiba a resposta, porque existindo este programa disponibilizado e estando o governo a dizer que é universal. Mas qual é a resposta que têm tido das próprias escolas? Gente, nós pedimos, mas não temos acesso, ou não sabemos, ou não conhecemos, ou não nos dão a disponibilidade para nós podermos oferecer esse programa. O que é que vos têm dito? Porque então é grave, quer dizer, se o programa está em prática, se o governo diz que está a ser implementado a nível generalizado e que está a dizer que não conhece nenhuma escola que esteja abrangida por este programa, parece-me que há aqui alguma coisa que não está a correr bem. E tanto a vossa associação no terreno e representando os pais, o que é que nos pode dizer sobre isto? Em relação aos currículos, também uma pergunta rápida. Como sabe, Portugal era campeão da dispersão curricular e esta reforma também foi feita, esta reestruturação também foi feita para combater a dispersão curricular, que era... a nível europeu, era dos países com mais dispersão curricular. Como é que se acham importante que seja, que, que essa dispersão curricular fosse combatida e de que forma? Qual é a alternativa, basicamente? Em relação à participação dos pais, se o Presidente for já terminar, eu vou usar o tempo todo. A participação dos pais na associação de estudantes, eu também tenho conhecimento ativo de como é que funcionam as associações de pais. Uma das coisas que acontece é que há muito poucos pais que estejam muitas vezes interessados em fazer parte das associações de pais. É um facto. Há muitas vezes a pouca intervenção que as associações de pais possam ter nas escolas deve-se muitas vezes, não todas, como é óbvio, mas muitas vezes também, à falta de participação dos pais nessas associações e, portanto, lhes retira força, do que propriamente ao quadro regulamentar. Ou seja, as associações têm voz nas escolas ou não? Gostava que me respondesse a isso. Se é uma questão regulamentar, se é uma questão de participação ou não dos pais, o que é que se pode fazer para incentivar mais os pais a participarem, de facto, nas vidas das escolas e qual é a vossa opinião sobre isso? Outro pedido de esclarecimento que eu gostava de ter era, como sabem, agora o Ministério divulgou as condições socioeconómicas das escolas para se poderem fazer os rankings com maior justiça e mais claros e mais evidentes sobre a questão das escolas, porque só notas era obviamente uma coisa absolutamente falaciosa. E agora, divulgando as condições socioeconómicas das escolas, ainda não dos alunos, mas das escolas, ou das famílias, ainda não dos alunos, torna qualquer ranking bastante mais credível. O que é que tem a dizer sobre isso? O que é que acha que se pode fazer mais sobre isso para se perceber quais são as escolas em piores circunstâncias onde se possa intervir? Para as escolas, obviamente, não podem ser tratadas todas de igual forma, tendo em conta as condições socioeconómicas das famílias que as frequentam. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sim. 5 minutos para responder.
Esclarecida que foi a primeira questão, eu gostaria só de dizer que, efetivamente, quando eu digo que não conheço escolas com este programa, é verdade. Agora, que existe é isto também. Porquê? Porque aquilo que acontecia em muitas escolas é que as escolas e as associações de pais sempre foram tentando dar respostas sociais à existência de problemas. E, portanto, as escolas sempre se foram organizando no sentido de tentar resolver os seus problemas. E os pequenos almoços, que sempre foi algo que existiu nas escolas, não é só pequenos almoços, também existem lanches. Nas próprias escolas, vem dos orçamentos das próprias escolas e vem de algumas parcerias que as escolas já possuíam anteriormente com algumas cadeias de supermercados. Portanto, todas as situações que eu conheço são anteriores. Agora, colocou-me porque é que as escolas não fazem isso? Não sabemos. Também nunca questionei porque nunca se colocou esse problema. Ou seja, sempre que nós detectamos um caso e fomos à escola, a escola deu resposta e resolveu esse problema. Portanto, ainda antes do programa. Portanto, não sei como é que... Mas nós vamos tentar ver o que é que se passa e depois podemos fazer-lhe chegar. Relativamente à dispersão curricular e à estrutura curricular, nós pensamos que é necessário fazer uma reformulação dos currículos e não da estrutura curricular. Deveríamos ter começado a casa pela base e não pelo telhado. Ou seja, eu penso que se começou pelo mais fácil, que foi agarrar e começar a trabalhar a estrutura curricular e reduzir a estrutura curricular e colocar algumas disciplinas com menos carga curricular. Penso que o grande desafio que se pode colocar a este governo é efetivamente fazer uma grande reforma curricular no verdadeiro sentido da palavra e não na estrutura do próprio currículo. Esse é o grande desafio que nós aqui deixamos. Portanto, a sugestão que nós deixamos aqui é que se faça uma reforma curricular e não uma reforma de estrutura curricular. Só assim é que se vai conseguir efetivamente atingir os objetivos a que todos nós nos propomos, que é uma educação e um ensino de qualidade e uma educação onde todos tenham sucesso. Relativamente à participação dos pais, se a participação dos pais já não era muito ativa, com a nova regulamentação passou a zero. porque aqui já se falou, e na anterior audição em que nós tivemos, nós falamos da participação, sobretudo dos pais, no Conselho Pedagógico. Nós continuamos a achar que é fundamental. Nesse sentido, por exemplo, nós, enquanto Confederação, não fomos sequer ouvidos. Não existiu, não sei se quem é que achou que efetivamente os pais não faziam falta no Conselho Pedagógico. Nós continuamos a pensar, e a grande maioria das escolas continua a pensar, que os pais fazem falta no Conselho Pedagógico, por isso é que continuam a convidar os pais para participarem no Conselho Pedagógico, ainda que não tenham direito a voto, mas seguramente que os pais com direito a voto teriam um outro peso e ajudariam a que também o próprio movimento associativo de pais fosse mais dinâmico e houvesse uma maior participação dos pais. Portanto, era necessário efetivamente alterar esta regulamentação que proíbe ou que quase impede os pais de participar no Conselho Pedagógico. E há algo também que deveria ser alterado, é que se um pai for professor, não pode participar nas reuniões da sua própria escola, está impedido. E, portanto, estando limitado logo à partida a esta participação dos pais ou de um determinado setor de pais, implica logo que um setor que eventualmente pode ser muito ativo de pais na escola deixe de o fazer. Finalmente, dizer-lhe, relativamente às condições socioeconómicas sobre os rankings, nós sempre nos colocamos contra os rankings da forma como eles eram feitos. Sempre achamos que aquilo que deveria ser avaliado era o aluno que parte daqui e chega aqui, e não o aluno que parte daqui e chega aqui. Ou seja, se efetivamente considerarmos todos os fatores e considerarmos e não utilizarmos os rankings para depois atribuirmos créditos às escolas, para depois atribuirmos verbas às escolas, se nós não utilizarmos tudo isto, por nós está perfeito.
Doutora, eu peço desculpa, não tinha acionado o relógio, mas foi em cima do tempo. Estava a controlar pelo meu. Senhor Deputado Miguel Tiago, 5 minutos.
Senhor Presidente, mas também gostava, em primeiro lugar, e em nome do Grupo Parlamentar do PCP, de cumprimentar os representantes da CNIP, agradecer a disponibilidade para virem a esta comissão, na sequência de um requerimento do Partido Socialista, partilhar connosco as preocupações sobre, e também o conhecimento sobre o início do ano letivo, tendo em conta que nos encontramos agora, já passada essa altura, com capacidade de fazer o balanço mais apurado. Obviamente que as questões que aqui nos colocam são importantes para o trabalho desta Comissão. Estando nós a debater neste momento o Orçamento do Estado, a primeira questão que vos coloco é se adivinham melhoras ou a deterioração das condições de abertura do ano letivo para o ano letivo que se segue e mesmo para o decorrer deste, não é? Tendo em conta a situação. Acabámos de ouvir o CDS a fazer uma... de ser loas a um governo que aumenta 2,5% as verbas da ação social escolar, numa ocasião em que as famílias portuguesas vivem com menos de 20% do seu rendimento do que há 2 anos atrás, o que para um partido que se dizia defensor da família deveria provocar no mínimo algum sentido de vergonha, não é? Dizer que está tudo resolvido quando se aumenta a verba da ação social escolar em 2,5%. Esse é apenas um dos itens que neste Orçamento de Estado se pode individualizar e destacar, porque no essencial o orçamento, como certamente já viram, aquilo que preconiza e aquilo que prevê é o corte em praticamente todas as dimensões do trabalho da escola. Sobre essa questão, se entenderem, tendo em conta que não é o âmbito direto, mas de certa forma está relacionado, não é o âmbito direto do requerimento do PS, e porque queremos respeitar obviamente o âmbito do requerimento do Partido Socialista, diria apenas algumas notas em nome do PCP sobre a abertura do ano letivo e algumas de outras questões que foram aqui trazidas para o debate também pelos partidos que nos antecederam, não tanto como perguntas, mas como contributos para uma reflexão, agradecendo a vossa. Nós de facto estamos a presenciar uma reconstituição da escola dual. A expressão que utilizou é certa. é uma reconstituição da escola dual, e aliás, recordo bem ouvir aqui o anterior governo do Partido Socialista dizer que um dos principais erros do 25 de Abril tinha sido acabar com a escola dual. Infelizmente, o Partido Socialista não contribuiu para travar essa reconstituição tanto quanto devia. Esperemos que agora, já com uma perspectiva crítica sobre a atuação deste governo, possa juntar-se àqueles que combatem a separação dos estudantes, e já percebi que não é a posição da CNIP, não é contra a escola dual, da parte do PCP digo-lhe já que é frontalmente contra a ideia de que deve existir um sistema que faz com que os filhos dos pobres vão para uma escola aprender a atarrachar parafusos e os filhos dos ricos vão para uma escola aprender a engenharia para fazer os parafusos. Nós entendemos que a escola tem o dever de, até pelo menos até ao fim da escolaridade obrigatória, formar em pé de igualdade e com igual dignidade todos os filhos de todas as camadas da população portuguesa, garantindo que partem em pé de igualdade para a vida ativa. Infelizmente, dogmatizou-se esta e cristalizámos em torno desta ideia de quanto mais depressa entrarmos no mundo do trabalho melhor, e qualquer dia é mais avançado achar que os miúdos com 12 anos já devem andar em contexto laboral a aprender a trabalhar do que achar que devem estudar até aos 18 anos, livres desse constrangimento e livres de um horário de trabalho. Houve alturas em que a humanidade valorizou o fim do trabalho infantil, hoje praticamente os dogmas da sociedade neoliberal e capitalista dizem-nos que quanto mais depressa o menino aprender a fazer as coisas, melhor. Bem, não é a nossa perspectiva. Entendemos que a escola tem o dever de livremente e com as condições para todos os miúdos garantir um ensino vasto, amplo, dedicado à formação da cultura integral do indivíduo nas suas mais diversas expressões e dimensões. Não é esse o caminho. Eu, sobre a autonomia, julgo que é muito importante nós desmascararmos a conversa que está em cima da mesa, principalmente trazida pelo PSD e pelo CDS. Não há autonomia nenhuma nas escolas. As escolas o que têm é, aquilo com que ficaram foi com a obrigação de gerir conflitos entre professores e entre os horários que ali ficaram disponíveis. E gestão de conflitos, remetendo o conflito para o diretor, conflitos que deveriam ser assumidos pelo próprio Estado, remetendo-os para a escola, por disputas entre os professores, sendo o diretor aquele a quem cabe resolvê-las e dirimi-las, não é propriamente autonomia. Uma coisa é uma escola entender que deve avançar num determinado caminho, requer os meios para o fazer, esses meios são autorizados e a escola enceta um processo de inovação e de autonomia no seu projeto educativo. Outra coisa, diferente, é uma escola ser confrontada com professores que ficaram com horários zero e ter que lhes fazer alguma coisa. E a escola ao lado, porque não teve pessoas que ficaram com horário zero, não ter a mesma capacidade para dinamizar os mesmos projetos. E, portanto, ficamos com escolas que, por acaso, por força do normativo, ficaram com horário zero e têm que fazer alguma coisa àqueles professores e abrem um conjunto de projetos, e naquela escola existe aquele serviço, em detrimento de outro, que deixou de existir porque o professor que antes estava com tarefas agora ficou com horário zero, e ao lado, no mesmo concelho, às vezes, atravessando a estrada, há uma escola que não tem horário zero e, portanto, nem sequer tem aquele projeto. Portanto, isto não é autonomia, isto é, de facto, colocar a escola numa gestão de parques recursos, inclusivamente gerindo conflitos, e isso não é, de facto, aquilo que entendemos por autonomia. A questão do ensino, vou terminar, a questão que colocam aqui e que caracterizam como urgente da resolução das normas do concurso para o ensino especial. Nós estamos no grupo parlamentar do PCP a acompanhar essa matéria. Não é fácil, é uma matéria delicada, porque bule com as prioridades da formação e da experiência na ponderação para concurso de professores. Estamos a analisar e também veremos de que forma é que esta Comissão e o Parlamento poderão contribuir para se chegar a uma solução que não fira os interesses legítimos de cada um dos grupos de professores, que é de grupos, não grupos de recrutamento, grupos com, em sentido mais lato, de professores que são afetados por isto. No essencial, fizeram um bom relato, nós convergimos no aumento do número de alunos por turma, a degradação da qualidade e da proximidade entre o pai e a escola, com o encerramento de escolas, os mega-agrupamentos, os problemas na gestão das escolas. Convergimos para essa avaliação e novamente agradeço o vosso contributo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Doutora Maria José Viseu, 5 minutos para esta.
Só um breve comentário. Infelizmente a senhora deputada do CDS-PP não estava aqui, porque eu também tinha aqui algo a dizer sobre o... Eu também tinha aqui algo, só que me passou, que era os 2,5. Isto tem a ver com... 2,5 ou 2,6 da verba da ação social, isto tem a ver com o facto de ter aumentado também o número de pessoas que neste momento beneficiam da ação social escolar. E, portanto, eu penso eu que o aumento da verba tem a ver com isso, tem a ver com o número de pessoas que efetivamente neste momento fica sujeita ou está sujeita à ação social escolar. Efetivamente, nós também estamos preocupados com o corte, com os cortes na educação. Penso que às 17 horas temos novamente uma reunião aqui, só, única e exclusivamente, para esse assunto, acerca da petição. Portanto, passava esse...
Não é hoje, é hoje.
É hoje.
A audição dos peticionários é a petição liderada pelo FEMPROF, mas tem outros subscritores, por
sim,
vista a CNIP também.
Pronto, e portanto passaria esse a parte à frente.
Certo, já agora permita-me só tirar uma dúvida. Então, mas hoje temos uma audiência da FEMPROF sobre o orçamento e logo a seguir uma audiência sobre a petição, é isso? Que é sobre o mesmo tema. Está bem. Era só porque isso agora fiquei confuso.
Temos um pedido para a petição ser tramitada antes do termo do processo orçamental. Muito e bem. Uma vez que ela nos chegou a tempo, e tendo amanhã a audição, fizemos as coisas de seguida, aproveitando a deslocação do FEMPROF. Portanto, de facto, hoje temos duas, temos a audição da FENPROF, nessa qualidade, e temos a audição dos peticionários desta petição que deu entrada com 120 e tal mil assinaturas, acho eu, na semana passada, e que entretanto chegou à comissão e cuja admissibilidade e distribuição ao relator nós decidimos ontem.
Eu deixaria essa parte para a tarde, falaremos disso da parte da tarde. Relativamente ao facto de existir uma escola para ricos e uma escola para pobres, é lógico que nós nunca poderíamos concordar com a existência de uma escola para ricos e uma escola para pobres. Eu acho que ninguém neste país pode sequer pensar ou sonhar que possa construir novamente, 30 anos após o 25 de Abril, uma escola de elites. A CNIP, quando diz que não é contra a escola dual, não é contra a escola dual enquanto sistema, enquanto forma também de aprendizagem, enquanto mais uma resposta que pode ser dada aos alunos e às famílias, porque efetivamente nós temos consciência de que há alunos que por opção própria até escolhem vias vocacionais e temos de uma vez por todas desmistificar um pouco esta noção de que só para o ensino profissional ou só para as áreas vocacionais vão os alunos que efetivamente não têm capacidades. O ensino profissional ou o ensino vocacional é uma área digna e faz imensa falta a este país e há efetivamente cada vez mais alunos nas escolas portuguesas que optam por estas vias, mas isto terá que ser uma opção, não deve nunca ser uma oposição. Por isso é que eu relancei e disse que era necessário, antes de implementarem o sistema, irem ver como é que o sistema efetivamente funciona e de que forma é que o mesmo funciona. Porque eu, porque trabalho numa instituição alemã, sei como é que o sistema funciona na Alemanha e por isso é que estava aqui a falar do sistema alemão, porque foi efetivamente isso que foi referido pelo Sr. Ministro da Educação, Nuno Crato. Relativamente à autonomia, ao facto dos horários zero das escolas, dos professores das escolas que têm ou não projetos, com os cortes na educação, cada vez há menos projetos nas escolas, cada vez há. Por isso é que eu comecei por dizer que a escola atual está neste momento transformada numa escola triste, porque não há dinheiro para se fazer coisas, para se fazer projetos, para se criar iniciativas para os alunos, para que os alunos efetivamente gostem de estar dentro da escola e gostem de estar na escola. E finalmente também concordo e terminamos com os professores da educação especial, que é urgente, urgentíssimo, em prol da educação especial, em prol dos nossos filhos, em prol da inclusão, porque senão aquilo que nós estamos efetivamente não é a criar uma escola de pobres nem uma escola de ricos, é uma escola regular e uma escola de outros.
Muito obrigado. Passamos agora ao Bloco de Esquerda. 5 minutos, Sra. Deputada Ana Drago.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria também agradecer à CNIP a sua presença nesta comissão. Enfim, já muito foi dito, muitas questões foram colocadas e respondidas pela doutora Maria José Viseu. Eu relembro-me que há um ano atrás, quando a CNIP foi aqui ouvida a propósito do Orçamento de Estado, então, para 2012, eu creio que a CNIP foi provavelmente das vozes mais insistentes sobre a situação social que crescentemente se vivia na escola. E, portanto, foi a CNIP, creio eu, que colocou nesta comissão mesmo a situação das crianças com fome, que eram rumores que iam surgindo, mas eu creio que a CNIP teve na altura a coragem de confrontar a comissão parlamentar, os diferentes grupos parlamentares com essa situação, e creio mesmo que foi a propósito dessa audiência que na altura o Bloco de Esquerda resolveu apresentar para o Orçamento de Estado o projeto do pequeno almoço na escola, exatamente como tentativa de dar uma primeira resposta, e baseado muito nas experiências de algumas escolas que já tinham sentido essa necessidade e que tinham ido buscar aos seus orçamentos e tinham criado essa resposta. Na altura foi chumbado pela maioria essa proposta, mas mais tarde foi recuperada pelo Governo, o que eu acho que é uma excelente ideia. Mas a verdade é que temos esta dificuldade agora no início do ano letivo, que é, conhecemos algumas escolas que fizeram parte do projeto piloto que foi montado no final do ano letivo anterior e que agora, neste ano letivo, não voltaram a ser contactadas e, portanto, há um projeto que se diz que existe por aí, mas verdadeiramente ninguém o vê, e isto preocupa-me um bocadinho, porque eu sei que ele tem impactos orçamentais e tem até impactos organizativos da escola de manhã estar pronta para organizar este tipo de oferta, mas eu creio que é absolutamente determinante nós termos esta resposta social nas escolas, ou seja, até uma das coisas que me preocupa e que há pouco também referia noutras audições é o facto da escola ser a entidade que está mais próxima do impacto da crise social nas famílias, em particular nas crianças, que são as primeiras vítimas, e nós sabemos que a taxa de pobreza em Portugal nas crianças é até superior à população em geral e, portanto, as famílias com filhos estão particularmente vulneráveis ao contexto da crise. E temos a sensação de que as escolas não têm os instrumentos para dar essa resposta. Ou seja, esta autonomia que é aqui anunciada é uma autonomia que não existe na maior parte das decisões, mas em particular na resposta social, da qual as escolas são o primeiro lugar de sinalização, as escolas não têm instrumentos para dar a resposta. E, portanto, eu gostava de contar com o vosso contributo, mais uma vez, para tomar aqui iniciativas, até porque sabemos que a ação social com os escalões que estão determinados deixa muita gente que está muito apertada absolutamente de fora. Muita classe média remediada, que com cortes nos rendimentos, com o aumento de acréscimos na eletricidade, numa série de outros compromissos e com os cortes nos subsídios para os trabalhadores da função pública, tem hoje um aperto que significa que quem fica fora da ação social escolar, mas mesmo ali acima, não tem dinheiro para comprar os manuais escolares, porque deixou de ter essa extra dos subsídios para fazer face a esse conjunto de despesas e, portanto, hoje em dia está muito confrontado e, portanto, era sobre isso que eu gostava de vos ouvir. Última questão, sobre a questão da escola dual e do modelo dual. Eu primeiro acho que nós temos que ter alguma precisão na forma como tratamos esta matéria, esta ideia de que se trouxe agora um ensino vocacional, que é uma coisa nova e diferente do profissional, eu acho que nós temos que ter um bocadinho de noção de qual é a origem. Quando se fala de vocacional, tem a ver com, enfim, com uma inspiração dos modelos anglo-saxónicos, vocational training, e o profissional é aqueles que é de inspiração francófona, mas não há uma grande diferença, porque a ideia é introduzir nas escolas uma oferta de orientação profissionalizante mais cedo. E eu devo dizer que eu não tenho nada contra isto, mas tenho contra a forma como isto é desenhado em Portugal. Primeiro, é introduzido muito precocemente. Aquilo que está escrito na portaria é alunos com 13 anos ou mais. Portanto, a partir dos 13 anos, 13 anos e um dia, já podem entrar no ensino vocacional. Depois, isto é particularmente orientado para os alunos que têm problemas de insucesso. E, portanto, isto é desenhado como um gueto. Aquilo que está escrito na portaria é que alunos com duas retenções seguidas ou três retenções nos ciclos anteriores devem ser particularmente orientados para o ensino vocacional. E depois, é verdade que isto é inspirado no modelo alemão. Aliás, o Sr. Ministro foi agora recentemente a Berlim. O problema é que o modelo alemão tem sido exatamente criticado nos últimos anos por organizações que eu diria, enfim, insuspeitas de qualquer radicalismo no eduquês, como a OCDE. A OCDE tem vindo a dizer sucessivamente que o modelo de ensino dual implementado na Alemanha conduz a uma desigualdade social em termos de oportunidades de vida. Ou seja, para a área profissionalizante na Alemanha são de facto orientados os meninos que vêm de origens sociais ligadas a profissões manuais e que o modelo alemão cria exatamente uma dificuldade na mobilidade dos percursos. Ou seja, quem entra na via profissionalizante tem dificuldade em depois voltar ao regular. E é isso que, aliás, com o sucesso de 100% para o regresso ao regular no final de ciclo, que é agora proposto pelo Governo. E, portanto, eu acho que nós estamos aqui, de facto, a criar uma escola a duas velocidades e é isso que me preocupa. E, por fim, só muito rapidamente. O problema da escola triste é o problema de profissionais que têm vindo a ser desmotivados ao longo dos últimos anos, da crise que se vive lá fora, mas essencialmente disto, é que as escolas hoje têm menos recursos, menos tempo, menos espaço, menos profissionais, com a capacidade de criar uma identidade própria, de responder. A sensação que eu tenho quando vou às escolas é que as escolas estão assoberbadas em requisitos burocráticos, os professores estão assoberbados em aulas e número de alunos e turmas cada vez maiores, e portanto não há espaço verdadeiramente para se criar uma comunidade escolar. E isso é que eu acho que é preocupante, é esta ausência de futuro, esta ideia da ausência de futuro que hoje se vive. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Doutora Maria José Viseu, 5 minutos para responder.
Eu vou só, como já respondi à outra questão, eu só vou falar novamente na parte da ação social e não vou esgotar os meus 5 minutos. Efetivamente, o grande problema que existe hoje nas escolas, e por isso é que eu disse que não era só pequeno almoço, neste momento já é pequeno almoço e já é lanche. E nós gostaríamos, por exemplo, que eventualmente as escolas se abrissem ao fim de semana para que muitas crianças também pudessem ter uma refeição ao fim de semana, ou até mesmo os encarregados de educação. Porque é muito grave aquilo que se passa neste momento no país e, efetivamente, já não é só aquelas franjas que nós habitualmente conhecíamos. Hoje nós temos muita gente que está e que fica de fora, às vezes por 1 euro ou 2 euros em termos de salário, e fica efetivamente de fora e não tem como fazer face a esta situação. E, portanto, o programa do pequeno almoço, as escolas, eu vou tentar ver o que é que se passa, porque para mim também é uma incógnita, e, portanto, vou perguntar, inclusive nas escolas, o que é que se está a passar, porque é que elas não estão neste momento a usufruir desse programa. Porque se efetivamente todas as escolas se puderem candidatar, é lógico que as verbas que elas irão poupar, que são verbas da própria escola, que elas irão poupar no pequeno almoço, podem ser canalizadas para outras áreas que fazem falta também dentro da escola, que vão também aos materiais escolares. Neste momento não há fotocópias nas escolas. Não há dinheiro para se tirar fotocópias nas escolas. E, portanto, algumas das iniciativas que muitos professores tinham de tirar fotocópias já nem sequer podem fazer isso, porque o que acontecia era que quando os meninos não tinham manuais e quando há meninos que não têm manuais, muitos professores agarram e fotocopiam os manuais, mas não se pode fotocopiar, um professor não pode fotocopiar 20 manuais. Pode fotocopiar 1 ou 2. E estes são graves problemas que neste momento existem na escola. Por isso também é urgente existir uma legislação adequada nos manuais escolares, porque é uma verba tremenda para os encarregados de educação. Não só o pequeno almoço ou o almoço ou a alimentação é algo de imediato, mas também temos que alimentar a mente. Ou seja, não é só alimentar o corpo, também temos que alimentar a mente. E, portanto, é necessário existir esta interligação em termos de ação social escolar. E, portanto, gostaria também de vos alertar para aqui. Não há muitas coisas na escola hoje. A partir de... Em outubro ainda houve alguma coisa, neste momento já não há. Estamos à espera, as escolas estão à espera do dinheiro, das próximas verbas, que provavelmente entrarão com o próximo orçamento de Estado, irão ser canalizadas para as escolas no próximo orçamento de Estado. E, portanto, isto é muito complicado, a situação que se vive nas escolas, e, no fundo, a escola é o reflexo daquilo da vida que se vive no país. E nós não queremos ser os arautos da desgraça, nem nunca quisemos ser os arautos da desgraça. Aquilo que gostamos de trazer sempre aqui são as preocupações de quem está no dia a dia e se calhar está em várias funções, porque não está só na função na escola, depois tem outras funções fora da escola e consegue ter uma visão provavelmente muito mais global da sociedade e da própria comunidade e daquilo que se passa dentro da própria comunidade. Por isso é que nós sempre fomos alertando para outras coisas. Quando outros pensavam em algo, nós já pensávamos naquilo que estava efetivamente a acontecer no terreno. Portanto, se puderem, e os senhores deputados seguramente têm essa ação, porque são um órgão legislador, a ação social escolar é das coisas mais importantes que convém regulamentar e legislar no sentido de proteger as famílias portuguesas, porque senão, neste momento, o ambiente que se vive nas escolas, e vive-se um pouco pelo país, e eu penso que não vou dizer nada de novo, é como se vivêssemos todos numa panela de pressão. Qualquer dia, explode. E nós não queremos que isso aconteça. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutora Maria José Viseu. Dou de novo a palavra ao Partido Interpelante, ao Partido Socialista. Dispõe de 2 minutos, se os quiser usar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou-me prevalecer desta oportunidade para utilizar as palavras que a doutora Maria José Viseu utilizou agora no final da sua intervenção. Ao dizer que a CNIP e os representantes que aqui estão não são os arautos da desgraça, para lhe dizer que o Partido Socialista também não quer ser arauto da desgraça, porque, afinal, os arautos da desgraça é a realidade que nos diz que as políticas, que este governo contribuem para o problema que nós temos na educação em Portugal. E ao fim destas duas audições de hoje, com a CONFAC e com a CNIP, a nossa preocupação, direi que é ainda maior, porque efetivamente, não há sorrisos de qualquer membro do governo ou de qualquer ministro que possam escamotear os problemas que se vivem na escola portuguesa. E, portanto, aquilo que importa é salientar aqui que nós não estamos no bom caminho na educação, não estamos no bom caminho nas políticas que estão a ser seguidas por este governo, não estamos no bom caminho na governação do nosso país. E o Partido Socialista tudo fará para poder efetivamente dizer ao Governo, dizer ao Ministro da Educação, que amanhã vai estar no Parlamento, dizer-lhe isto mesmo: é a altura de fazer uma análise a tudo aquilo que tem vindo a fazer, de perceber aquilo que se passa nas escolas, na ação social escolar, aquilo que se passa nas escolas fruto da revisão curricular, o que se passa nas escolas fruto das disciplinas de primeira e dos conteúdos de primeira que ele tem vindo a seguir, aquilo que se passa nas escolas com o não apoio aos alunos com necessidades educativas especiais, tudo isso amanhã vai ser reportado ao Sr. Ministro da Educação e terá ele, se pensamos nós, se assumir com a humildade que o deverá fazer a meia-culpa e deverá poder infletir naquilo que têm sido as más políticas de educação neste nosso país, nos 17 meses de governo que temos deste governo de maioria de direita. Sr. Presidente, assim termino agradecendo à CNIP o facto de também ter vindo compartilhar connosco esta vossa visão sobre o arranque do ano letivo e termino mesmo dizendo que ele só não foi pior e também passou pela vossa intervenção, porque muito do trabalho foi feito pelas direções das escolas em colaboração com todos os agentes educativos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Doutora Maria José Viseu, se quiserem usar a palavra. Não? Pronto. Muito obrigado. Então encerramos assim a sessão da manhã. Voltamos a ter reunião da Comissão às 3 horas. Os elementos do Grupo de Trabalho do Parlamento dos Jovens e outros que estejam envolvidos têm às 2:15, na sala 4, a reunião que estava prevista para as 2. Muito obrigado.